Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário retoma debate sobre o projeto que combate facções criminosas.
Parlamentares avaliam questões polêmicas da PEC da Segurança Pública.
Comissões aprovam proposta que cria Estatuto da Pessoa com Obesidade.
Boa noite. A Câmara aprovou a proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A repórter Paula Bittar tem as informações.
7 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso e desses, 3 em cada 10 têm obesidade. A informação é da Federação Mundial da Obesidade. Com dados de 2021, a federação afirma que cerca de 60 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas a doenças relacionadas ao problema, como diabetes e o chamado derrame ou acidente vascular cerebral. A Câmara aprovou um projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade para garantir direitos e condições de saúde física e mental, liberdade e dignidade a pessoas com acúmulo excessivo de gordura corporal associado a problemas de saúde. Entre os pontos do texto está a previsão de atenção integral pelo Sistema Único de Saúde e o fornecimento gratuito de medicamentos de uso contínuo, além de atendimento nutricional e endócrino e unidades de referência com equipes multidisciplinares. A proposta também proíbe planos de saúde de cobrarem de forma diferenciada e exige que o poder público forneça equipamentos de exame compatíveis com o peso e a massa corpórea dos pacientes, vedando o uso de equipamentos veterinários. O projeto proíbe a discriminação para acesso ou manutenção de emprego por motivo de obesidade. Também determina que as escolas públicas e privadas disponibilizem mobiliário adequado, sem custos adicionais, e que a obesidade seja tratada como tema transversal nos currículos, evitando culpar os alunos. Nos transportes coletivos, o projeto garante que 10% dos assentos sejam adaptados e proíbe qualquer cobrança de taxa adicional. Relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Estatuto também busca combater o preconceito.
No Estatuto, asseguramos que não é permitida qualquer postura de discriminação. Ou seja, nós aqui estamos rompendo com os estigmas, que são estigmas que excluem e que discriminam. Nós estamos aqui assegurando no Estatuto que as pessoas com obesidade tenham direito de viver sem qualquer tipo de opressão, sem qualquer tipo de discriminação.
A proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade vai ser analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra o Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. Ele defende o fortalecimento do trabalho dos profissionais, ressaltando a importância dos conselhos no sistema de garantia de direitos dos cidadãos.
Luiz Couto afirma que os conselhos tutelares precisam de estrutura adequada para enfrentar situações de violência. O parlamentar ainda informa sobre os recursos enviados com emendas de sua autoria para a compra de veículos e equipamentos em mais de 130 municípios paraibanos.
Léo Prates, do PDT da Bahia, é autor de um projeto que cria a venda direta de alimentos essenciais a preços subsidiados pelo governo. O deputado explica que a proposta garante o direito à alimentação quando o mercado não consegue proteger as famílias mais vulneráveis.
Léo Prates destaca ainda que experiências anteriores, como a antiga Cesta do Povo na Bahia, mostram que políticas desse tipo têm impacto positivo. Na visão dele, o programa vai ajudar a reduzir a fome, conter preços abusivos e oferecer segurança alimentar à população de baixa renda.
Cultura.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, apoia a sanção presidencial a projeto que proíbe uso da linguagem neutra na administração pública. Para o deputado, a medida preserva a norma da língua portuguesa e corrige distorção que vinha sendo debatida pelo STF.
Otone de Paula também afirma que a medida garante segurança jurídica aos agentes públicos federais, estaduais e municipais. O deputado acredita que a proibição da linguagem neutra nos órgãos da administração reforça o entendimento de que os agentes públicos devem seguir padrões linguísticos consolidados.
Educação.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o maior desafio do novo Plano Nacional de Educação é assegurar financiamento adequado ao setor. Além disso, ela defende a manutenção da meta de 10% do PIB e a preservação da gestão democrática das escolas.
Maria do Rosário lembra que o novo PNE estabelece metas como atender 100% das crianças que necessitem de vaga em creche, ampliar a escola em tempo integral e incorporar educação ambiental e competências digitais na formação dos estudantes.
Saúde.
Câmara aprova projeto que exige certificação regulada em lei para dispositivos médicos de risco alto. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que torna obrigatória em lei a exigência de certificação de boas práticas de produção e de comercialização de dispositivos médicos de risco sanitário alto e máximo, conforme classificação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A exigência já consta nas regulamentações da Anvisa e é pré-requisito para fabricar e vender aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e áreas relacionadas. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, comentou a importância da regulação.
A gente sabe que quando você lida com saúde, algum descuido, que seja na parte de higiene, seja em algum protocolo de segurança, podem causar sérios riscos. E é por isso que a Anvisa é responsável por isso. Só que a Anvisa é uma agência. Ela pode obrigar aqueles que com ela seguem protocolos, mas para gerar uma obrigação genérica para todas as pessoas, somente a lei aprovada no Congresso Nacional.
A proposta, que inclui em lei a exigência de certificação para dispositivos médicos, será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, celebra a instalação de comissão especial que vai discutir mudanças no FPM e a criação dos fundos constitucionais para o Sul e o Sudeste. Ele pontua que a missão central será promover o municipalismo para ampliar os recursos nas cidades.
Na avaliação de Cobalcini, o modelo atual concentra de forma excessiva o poder e o dinheiro em Brasília, acentuando as desigualdades regionais e fragilizando o Pacto Federativo. Ele informa que a comissão irá analisar três propostas que redistribuem a arrecadação nacional sem criar novos gastos.
Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirma que a morte de um adolescente em Itaguaí expõe falhas na estrutura de saúde do município. Ele acusa a prefeitura de não garantir atendimento adequado e de não aplicar de forma eficaz os recursos destinados ao setor.
Luciano Vieira critica a prefeitura local, que, segundo ele, não resolve os problemas da cidade. O deputado também reprova postagens de integrantes da gestão municipal nas redes sociais e pede que o TSE julgue a situação jurídica da chapa eleita.
Meio ambiente.
Após participar da COP30, Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, cobra urgência nas ações contra o aquecimento global. Na visão do deputado, é o momento de o Brasil aproveitar seu potencial em fontes renováveis para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
Chico Alencar também sugere que o Congresso crie um arcabouço legal para transformar a Petrobras em uma empresa de energia, não limitada ao petróleo. Segundo ele, o Brasil deve ser protagonista no processo de mudanças estruturais das matrizes energéticas.
Justiça.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicita investigação minuciosa e responsabilização dos envolvidos nas denúncias de esquema bilionário envolvendo os bancos Master e de Brasília e agentes políticos, além da caracterização do esquema como crime organizado.
Na leitura de Rodrigo Hollenberg, a tentativa de compra superfaturada do Banco Master só foi possível com o acobertamento de figuras proeminentes do governo distrital. Ele pede o afastamento da cúpula do executivo local.
Érica Cocai, do PT, denuncia irregularidades envolvendo a tentativa de aproximação entre o Banco de Brasília e o Master, alvo de operação da Polícia Federal. Ela afirma que o BRB foi usado pelo governo do Distrito Federal para sustentar uma instituição privada já fragilizada no mercado.
Érica Cocai acrescenta que alertou repetidas vezes aos órgãos de controle sobre riscos da operação, que incluía indícios de fraude e possíveis clientes inexistentes. Ela conclui que, em nome da população do Distrito Federal, a proteção ao BRB deve prevalecer sobre interesses políticos.
Sargento Portugal do Podemos cobra explicações imediatas do governo do Rio de Janeiro a respeito de investimentos de alto risco do Rio Previdência, fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias dos servidores inativos no Banco Master.
De acordo com o Sargento Portugal, o Tribunal de Contas do Estado notificou o governo estadual sobre as omissões da direção do Rio Previdência e, mesmo assim, os recursos de mais de 235 mil aposentados e pensionistas foram expostos a riscos e prejuízos injustificados.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende a imediata votação de projeto que concede anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele explica que a proposta de sua autoria alcança as manifestações políticas ocorridas após 30 de outubro de 2022.
Marcelo Crivella argumenta que os responsáveis por escrever a Constituição de 1988 decidiram não proibir anistias para esse tipo de crime, o que, na avaliação dele, mostra que a matéria está de acordo com as regras constitucionais.
Zeneto, do PT da Bahia, celebra o Dia do Notário e Registrador, afirmando que cartórios são essenciais para garantir segurança jurídica e proteger patrimônios. Ele lembra que os serviços cartorários preservam bens físicos e imateriais e organizam informações fundamentais do país.
Zé Neto reforça que propostas de substituir os cartórios por sistemas digitais ignoram os riscos à confidencialidade e à integridade dos registros. Para ele, notários e registradores seguem sendo pilares da democracia ao garantir a confiança, autenticidade e proteção ao patrimônio dos brasileiros.
Segurança Pública.
Relator da PEC da Segurança defende atuação mais firme no combate à criminalidade. A repórter Noelle Nobre tem informações sobre o debate em torno da proposta.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, indicou que buscará promover mudanças na proposição que ele considera atualmente superficial, no sentido de mexer nas estruturas de segurança pública do país. Em audiência pública na comissão especial que analisa a PEC, Mendonça Filho citou pontos polêmicos e defendeu uma atuação do Estado marcada pela firmeza e dureza.
Que depender de mim, progressão de pena para crime hediondo é zero.
Mendonça Filho também diferenciou o tipo de ação policial comparando operações de inteligência com o confronto em campo, ao mencionar a Operação Carbono Oculto, que integrou diversas forças para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado que utilizavam fintechs e distribuidoras de combustíveis. O relator ponderou que ela não pode ser comparada à realidade de territórios dominados pelo crime.
Mas não dá para comparar Carbono Oculto entrando em escritórios, em postos de combustíveis, com a Penha e o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. São coisas completamente distintas. Território dominado no Rio de Janeiro. Barricadas, drone, armamento de exército. Vai entrar lá como? Soltando flores?
Durante o debate, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, em nome da liderança do governo, defendeu uma polícia preparada que atue dentro da lei. Ele alertou que a polícia deve ser forte e firme, mas com ressalvas.
As polícias, ela não pode ser um agente do arbítrio, de imposição da força. Porque se for isso, ela não representa o Estado.
Já o presidente da comissão especial, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, elogiou a visão do relator, que considerou realista. Para Mendes, a PEC, que foi elaborada pelo governo federal, chegou à Câmara como uma carta de intenções, mas deve sair como uma resposta à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, avalia que a PEC da Segurança Pública reforça a coordenação no combate ao crime organizado. Ele afirma que a integração entre União, estados e municípios é indispensável para enfrentar facções que atuam para além do território nacional.
Patrus Ananias acrescenta que ações de inteligência são essenciais para atingir os financiadores de facções que se articulam, inclusive, com setores econômicos. Ele assinala ainda que políticas de segurança precisam dialogar com a educação, cultura, emprego e proteção social.
O Amapá é o estado que mais investiu em segurança pública por habitante em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Lucas Abraão, da rede, avalia que a combinação de integração, inteligência e liberdade técnica para os profissionais gerou bons resultados no estado.
Lucas Abraão também defende mais investimentos na segurança da região amazônica, que, segundo ele, é rota do tráfico e do crime organizado. Como contribuição, ele anuncia projeto que reconhece o uniforme operacional das polícias como equipamento de proteção individual.
Votação.
O único item previsto na pauta do plenário da Câmara para hoje é o projeto que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado. A proposta cria a figura penal da facção criminosa, endurece penas e estabelece medidas para fortalecer a investigação e o combate a crimes.
Com a intermediação do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o texto final está sendo discutido entre o relator, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, líderes partidários, governo e representantes das forças de segurança.
Merlong Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação da proposta do governo contra o crime organizado e não da proposta relatada pela oposição. O deputado explica que o texto original, além de aumentar penas, acelera investigações e fortalece a integração entre União, estados e municípios.
Merlong Solano critica tentativas de alterar a matéria enviada pelo Executivo Federal, de forma a reduzir a autonomia da Polícia Federal. Na opinião do parlamentar, tais mudanças enfraqueceriam as operações de enfrentamento às facções criminosas.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera que o projeto original do governo para enfrentar organizações criminosas é consistente e tecnicamente embasado. Ela diz que a proposta reúne instrumentos eficazes para fortalecer a investigação e endurecer penas.
Jandira Fegali avalia que as alterações feitas no relatório enfraquecem o combate ao crime ao modificar conceitos e reduzir o papel da Polícia Federal. Ela acredita que o novo relatório cria brechas jurídicas, além de penalizar comunidades vulneráveis.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, defende leis rígidas para enfrentar as facções criminosas que atuam com práticas de terror. O parlamentar critica propostas mais brandas e sugere penas que não possibilitem a progressão.
Domingos Sávio também acusa o governo federal e o Poder Judiciário brasileiro de serem coniventes com organizações criminosas. Na opinião do parlamentar, cabe ao Congresso corrigir essas incongruências legislativas.
De acordo com Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, o Brasil precisa equiparar as facções criminosas ao terrorismo. Para ele, o sistema judicial é incoerente porque pune com rigor crimes menores, enquanto ignora a brutalidade desses grupos.
Juvanda Federal também acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de interferir indevidamente nos outros poderes da República. O parlamentar considera que há uma concentração excessiva de poder no STF.
Luiz Lima, do Novo, cita os mais de 1.800 policiais mortos em serviço no Rio de Janeiro ao longo de 10 anos e o fato de 70% do território da capital estar sob o domínio de milícias e facções para defender a classificação das organizações criminosas como terroristas.
De acordo com Luiz Lima, as áreas dominadas pelo crime têm governos próprios, cobrança de impostos paralelos e toque de recolher. Ele alega que candidatos são impedidos de realizar campanhas eleitorais nessas regiões, o que caracterizaria uma outra forma de terrorismo.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto antifacção, alegando ser uma resposta necessária ao avanço do crime organizado. O congressista rebate as críticas à oposição, dizendo que ela tenta proteger os criminosos, obstruindo a votação da matéria.
Coronel Assis cita casos de violência para justificar o endurecimento da lei e considera que criminosos com laudos psiquiátricos, que não têm recuperação, devem cumprir penas duras. Para o parlamentar, ao aprovar o projeto antifacção, o Congresso se posiciona firmemente ao lado da população.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende a aprovação de proposta alternativa ao texto do governo federal sobre o enfrentamento às facções criminosas. Na visão do congressista, a matéria dá uma resposta firme às organizações que atuam com alto grau de violência.
General Girão lamenta a exclusão da classificação das facções como grupos terroristas, posição que ele considera necessária para proteger a população. O deputado também afirma que é do Congresso o protagonismo na adoção de medidas mais duras contra o crime organizado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.